Web Rebelde Revista. Olá, camarada da Rádio Web Rebelde, começamos agora com você o primeiro Web Rebelde Revista. O programa traz informações importantes para você dos principais fatos semanais da política nacional e internacional, análises, música e conteúdo dos parceiros da Rádio Web Rebelde, como a Rádio Agência Brasil de Fato. Eu sou Alan Dantas e vamos aos destaques dessa nossa edição. Venezuela intercepta navios americanos e acusa a Guiana de violar a soberania do país. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, emitiu vários pareceres essa semana contrários à reforma trabalhista. As manifestações dela foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal dias antes do início do recesso do Judiciário. Nos Estados Unidos, morreu a segunda criança guatemalteca sob a custódia do governo americano. No conteúdo da Rádio Agência Brasil de Fato, você vai ouvir o primeiro capítulo da série Chico Mendes, a voz que não cala, em homenagem à luta do ativista e líder seringueiro. Também vamos ouvir a reflexão da Monja Coen, uma produção do Estúdio Mova. Lembrando que você pode conferir nossos podcasts e programas pelo Google Podcasts, Spotify e também no nosso site www.radiowebrebelde.com.br. Olha, e não esquece também de curtir a Rádio Web Rebelde no Facebook e no Instagram. E vamos ao nosso Web Rebelde Revista. Começando o nosso Web Rebelde Revista, dizer que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, emitiu vários pareceres, todos contrários, total ou parcialmente, às novas regras da reforma trabalhista, em vigor desde 11 de novembro de 2017. As manifestações foram apresentadas no Supremo Tribunal Federal, dias antes do início do recesso do Judiciário. As mudanças foram aprovadas pelo Congresso e implementadas pelo governo de Michel Temer. Parte das ações aguardava pela opinião da procuradora para a corte dar um prosseguimento à análise dos casos. Na quarta-feira, dia 19 de dezembro, quatro posicionamentos de Dodge entraram no sistema do STF. As manifestações de Dodge se dão às vésperas do início do mandato do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele propõe a maior flexibilização das leis trabalhistas. Em todas as ações, a Câmara dos Deputados diz que seguiu a tramitação legal. Senado Federal, Advocacia Geral da União e a Presidência da República defendem a constitucionalidade da lei. Dos 7 pontos polêmicos, ela defendeu a constitucionalidade de 2, apoiou o fim do imposto sindical obrigatório e deu aval ao trabalho intermitente sem carga horária pré-definida, cujo julgamento foi suspenso e será retomado no dia 12 de junho de 2019. A comissão, formada por quatro delegados da Divisão de Homicídios, que investiga o assassinato do soldado da Polícia Militar João Maria Figueiredo, ocorrido na última sexta-feira, dia 21, acredita que ele foi executado. Segundo um dos delegados do grupo que pediu para não ser identificado, o latrocínio, roubo seguido de morte, é a primeira hipótese levantada, está praticamente descartada pela equipe. Segundo um dos delegados, tudo indica que foi homicídio, execução. O local era uma das rotas que ele fazia para chegar em casa. A polícia já ouviu familiares da vítima e sabe que pelo menos duas pessoas participaram do crime. Questionado se a hipótese da motivação política estava sendo investigada, o delegado afirmou que ainda era cedo para afirmar. O soldado da PM assassinado era um dos líderes do movimento Policiais Antifascismo no estado e trabalhou como voluntário na equipe de segurança da campanha eleitoral da governadora eleita Fátima Bezerra, que divulgou nota de pesar lamentando o crime e cobrando apuração e punição dos assassinos. Figueiredo foi assassinado com 5 tiros por volta das 5 da tarde da sexta-feira no dia 21 em uma estrada carroçável já no limite da cidade de São Gonçalo do Amarante, região da Grande Natal. Os assassinos levaram a arma e o telefone celular da vítima. A agência Saiba Mais apurou com uma fonte que as munições dos projéteis encontrados são de calibre .40 de uso exclusivo das polícias, o que não significa que o assassino seja um policial. João Maria Figueiredo foi o 26º policial assassinado em 2018 no Rio Grande do Norte. A comissão da Divisão de Homicídios tem no mínimo 30 dias para concluir a investigação e remeter o caso à justiça. O tempo, no entanto, pode ser prorrogado. O governo da Venezuela acusou neste domingo, dia 23, a Guiana de violar sua soberania após interceptar dois navios de exploração da transnacional estadunidense ExxonMobil na costa de Essequibo, no que chamou de violação inédita nos limites da área em disputa entre os dois países. Segundo o comunicado emitido pelo governo venezuelano, as embarcações, uma com a bandeira das Bahamas e outra com a bandeira de Trinidad e Tobago, alegaram que tinham permissão do governo da Guiana para navegar na região. O comunicado destaca que no intercâmbio de comunicação com os capitães dos navios de exploração, eles argumentaram que possuíam permissão do governo da República Cooperativa da Guiana para operar no respectivo espaço marítimo. Em sua conta no Twitter, o chanceler venezuelano Jorge Arreaza afirma que, diante da flagrante violação da nossa soberania por parte dos navios de exploração petroleira contratados pela Guiana, a Armada Bolivariana procedeu aplicando os protocolos correspondentes com estrito rigor e apego aos acordos internacionais. Caracas também afirmou que informou o secretário-geral das Nações Unidas sobre o ocorrido e encaminhou comunicado ao governo guianense. O governo da Guiana rechaçou a interceptação do navio com bandeira das Bahamas, o que qualificou como ato ilegal, agressivo e hostil, e acusou a Venezuela de invadir suas águas territoriais. Atualmente, a região de Essequibo conta como zona em litígio, embora os dois países reivindiquem sua soberania. Em 1966, o governo da Venezuela e o Reino Unido, país do qual a Guiana era colônia, assinaram um tratado em que se reconhecia os direitos de soberania venezuelana na região. Um garoto guatemalteco de 8 anos morreu neste dia 25 sob a custódia das autoridades estadunidenses. É o segundo caso registrado esse mês após ocorrer algo similar com uma criança de 7 anos de igual nacionalidade. A Oficina de Aduanas e Proteção Fronteiriça informou que o pequeno faleceu pouco depois da meia-noite em um hospital no Novo México. A princípio se pensava que a criança, cujo nome não foi mencionado pela agência, teria um resfriado comum. Após inspeção da equipe médica, descobriu-se que também tinha febre. Contudo, a criança voltou a se sentir mal e as autoridades fronteiriças levaram de volta ao Centro Médico Regional de General Champignon, onde faleceu, segundo a agência. De acordo com a CBP, a causa da morte não foi conhecida, mas irá se realizar uma revisão interna e se notificará o governo da Guatemala sobre o ocorrido. No começo deste mês, Jacqueline Calmaquin, de apenas 7 anos, também da Guatemala, faleceu após ser detida na fronteira com o México. A morte das crianças provocou muitas manifestações nas redes sociais e congressistas norte-americanos destacaram a existência de falhas sistemáticas perturbadoras relacionadas com os casos. A Grã-Bretanha anunciou que pretende proibir a venda de filhotes de cães e gatos em pet shops em uma tentativa de reprimir a exploração e o abuso de animais. O governo disse que vai apresentar um projeto de lei no próximo ano, depois de realizar consultas públicas que mostraram que 95% da população apoia a proibição. Segundo o Departamento de Alimentos Ambientais e Assuntos Rurais, isso significará que qualquer um que queira comprar ou adotar um filhote com menos de 6 meses deverá negociar diretamente com o criador ou com o centro de animais. A medida é comumente chamada de Lady Lucy, em homenagem a um cão que foi resgatado de uma fazenda de filhotes no país de Gales em 2013. Uma mulher chamada Lisa Garner a levou para casa e lançou uma campanha de conscientização de mídia social que mudou a forma como os britânicos escolhem seus animais de estimação. O governo disse que a nova lei ajudará a acabar com as terríveis condições de bem-estar encontradas na criação de filhotes e resolver uma série de problemas existentes de bem-estar animal. Com a coordenação do teólogo e pastor progressista Ronilson Pacheco, o projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog está lançando o livro Jesus e os Direitos Humanos, com 9 artigos que relacionam passagens bíblicas e as mensagens de Jesus Cristo com a busca contemporânea por justiça, igualdade e defesa dos direitos civis e sociais. O livro faz parte de uma série de ações da Usina de Valores, que tem o objetivo de promover a cultura de direitos humanos e combater o crescente discurso de ódio e perseguição aos movimentos populares que predominou na narrativa da extrema-direita durante as eleições presidenciais. Em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos. Porém, no Brasil, foi um dos anos mais violentos contra defensores dos direitos humanos, como, por exemplo, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março e da execução do policial João Maria Figueiredo, do movimento de policiais antifascista em Natal, no Rio Grande do Norte, no último dia 21 de dezembro. Entre as escritoras e os escritores que assinam os textos estão Caio Marçal, teólogo e pedagogo, Andréa Fernandes, pastora e teóloga, Henrique Vieira, teólogo, ator e pastor, e João Luiz Moura, pedagogo e mestrando em Ciências da Religião. Projeto Usina de Valores também promoveu a campanha 40 Dias de Orações pelos Direitos Humanos, que debateu, entre outros assuntos, o papel das igrejas evangélicas na ascensão e disseminação do discurso de ódio. Na Rádio Web Rebelde, você vai ouvir agora o conteúdo da Rádio Agência Brasil de Fato, com o primeiro capítulo da série Chico Mendes, A Voz que Não Cala, em homenagem à luta do ativista e líder seringueiro.
A Rádio Brasil de Fato apresenta Chico Mendes, A Voz que Não Cala. Trabalhadores e trabalhadoras da floresta na resistência contra a pobreza e por direitos, 30 anos após o assassinato do líder seringueiro. Capítulo 1. No Seringal do Século XXI. Apresentação Sara Fernandes e Danilo Ramos.
A garantia da posse da terra e a possibilidade de vender produtos extraídos da floresta por um preço justo. Este foi o sonho de centenas de seringueiros nas décadas de 70 e 80. Entre eles, Chico Mendes.
Vamos dar valor ao seringueiro, vamos dar valor a essa nação, pois é com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião. Pois é, com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião.
O técnico de enfermagem Francisco Barbosa de Aquino, que durante a maior parte da vida foi seringueiro, relembra, emocionado, o hino entoado pelos trabalhadores da floresta nas mobilizações por melhores condições de vida. Muitos destes protestos foram liderados por Chico Mendes, cujo assassinato completa 30 anos em 22 de dezembro.
A luta rendeu diversos frutos positivos, entre eles a criação da reserva extrativista Chico Mendes. Tida como principal legado do líder seringueiro, a reserva conseguiu manter os trabalhadores em suas unidades produtivas com segurança. Garantiu também acesso a programas estatais de construção de casa, banheiros e abertura e manutenção das escolas dos seringais, um sonho de Chico Mendes.
Porém, apesar dos avanços, os trabalhadores ainda enfrentam sérias dificuldades para garantir a sobrevivência diária na floresta, e muitos ainda têm a pobreza como principal oponente.
O seringueiro hoje em dia tem uma qualidade de vida e uma segurança alimentar tremendamente deficitária.
Tem o declínio da borracha e tem a falta de uma política de produção que substitua isso que a borracha propiciou no passado.
Porque a gente come o que ganha dia a dia.
Antigamente, nós era acostumado a fazer farinha para vender, acostumado a levar arroz para vender, o feijão. Hoje nós tem feijão, mas não tem quem compre. Tem a farinha, não tem quem compre. O arroz também não.
A forma que a gente vive lá dentro, sem ter uma tecnologia, sem ter uma educação de qualidade, sem ter como escoação do produto, vivendo no tipo bem arcaico. Onde eu moro não tem sequer luz elétrica.
Também faltam políticas de valorização dos produtos extrativistas. Isso obriga os seringueiros a buscarem outras alternativas de geração de renda, que podem colocar a floresta, mais uma vez, em risco.
A ideia é que o extrativista ele pode extrair qualquer coisa da floresta, mas não pode, porque não tem qualquer coisa que tenha valor comercial. Então, o que, que tem valor comercial? É a madeira. Para tirar a madeira, depreda.
Manuel Stébio é professor de antropologia da Universidade Federal do Acre. E nos anos 80, trabalhou como seringueiro.
O governo planta a ideia, por meio da educação, por meio da propaganda, que houve um progresso. Porque em alguns locais, o Luz para Todos chegou. E aí alguns têm televisão, têm geladeira, então acha que ele vive melhor do que o seu ancestral, do que o seu avô, do que o seu pai. Mas se a gente for aferir, a qualidade de vida se depreciou.
A castanha e o látex, produtos de extrativismo no Acre, alcançam valores de venda cada vez menores. O comprador, quase que exclusivo, é a Cooper Acre. A Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre é mantida pelo governo estadual do petista Tião Viana. A criação da cooperativa, em 2001, significou também o enfraquecimento das iniciativas populares de comercialização dos produtos extrativistas. Ela praticamente impossibilitou os trabalhadores de negociarem preços mais altos, já que a aprovação de leis protecionistas e a dificuldade de transporte limitaram o acesso ao mercado consumidor.
Esse ano a castanha aqui dentro eles pegaram quase dado em vista dos outros anos. Foi vendido castanha aqui dentro de R$28.
O quilo?
A lata que dá 12 quilos, 12 quilos bruto.
Sem muitas alternativas, o trabalhador rural Valtemir Santos Silva segue insistindo na extração de castanha e borracha para sobreviver. Vende ainda quantidades mínimas de galinha, arroz e feijão.
A borracha, que já foi considerado o ouro branco da Amazônia, é hoje um produto pouco rentável no Seringal. Neste ano, o pouco extraído foi vendido por cerca de R$ 10 o quilo, segundo os seringueiros. Porém, desse total, apenas R$ 2 são pagos na hora, pela Cooper Acre. O restante do valor é completado com subvenções municipais, estaduais e de empresas privadas, que podem demorar até 6 meses para serem pagas. Para que os pagamentos ocorram, é necessário cumprir uma série de burocracias, como, por exemplo, conta em banco, o que é uma dificuldade para os seringueiros. Até junho, a maior parte do látex comprado pela Cooper Acre era destinado para a fábrica de preservativos masculinos Natex, atrelada ao Ministério da Saúde. Para a fábrica, o látex também era comprado em estado bruto, mas a produção de camisinhas está interrompida. Com a paralisação da produção de preservativos, a Cooper Acre compra apenas a borracha já processada em pequenas quantidades. Atualmente, a principal compradora da borracha amazônica é a empresa francesa de tênis Vest, que tem um contrato anual com a Cooper Acre. A Vest compra 60 toneladas de borracha que são extraídas principalmente da região de Assis Brasil.
Para o governador Tião Viana, o preço da borracha caiu devido à crise no mercado externo.
Eu tripliquei o valor da borracha comprada. O problema é que o mundo está vivendo uma crise nova da borracha por uma superprodução na Ásia. E isso está gerando uma desvalorização. É isso que falta, é o capital privado, o mundo capitalista entender que pode ganhar dinheiro na Amazônia fazendo investimento em base ética e ajudando a conservar. Porque só o poder público não dá conta de tudo. Hoje tem produtor que ganha de 24 mil por ano, a produtor que chega a ganhar até 250, 300 mil por ano com castanha, com borracha e com madeira manejada.
O extrativismo da borracha da castanha, ele é capaz de manter a sustentabilidade da floresta. Eu tenho mais de meio século de vida, nasci e me criei na floresta e sei que esta atividade, se houvesse um mercado que garantisse a comercialização da borracha e da castanha com um preço justo, aí a floresta estava com a sua sustentabilidade garantida, sim.
Dercy Telles é trabalhadora rural e liderança sindical no Acre.
Eu tenho mais de meio século de vida, nasci e me criei na floresta e sei que esta atividade, se houvesse um mercado que garantisse a comercialização da borracha e da castanha com um preço justo, aí a floresta estava com a sua sustentabilidade garantida, sim.
Vamos dar valor ao seringueiro, vamos dar valor a essa nação, pois é com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião. Pois é com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião.
Do patrão seringalista do começo do século XX, que endividava os trabalhadores, à truculência de fazendeiros que tentaram invadir as terras da Amazônia, os seringueiros colecionam um histórico de exploração. A falência da economia extrativista obriga os trabalhadores da floresta a tentarem aumentar seu número de cabeças de gado, único produto além da madeira com algum valor de mercado. O rebanho bovino no estado cresceu 20% na última década, passando de 1 milhão e 700 mil cabeças em 2006 para 2 milhões e 100 mil em 2017, segundo o Censo Agropecuário do IBGE. E cada animal desses representa um perigo maior de desmatamento da floresta, já que necessitam de mais espaço de pastagem.
A maioria dos homens que migraram do Nordeste para cá, eles começaram a vida aqui no extrativismo, morando sozinho. E depois, quando foi formada as famílias, né, começou a aparecer mulher, ter casamento, as mulheres, o papel delas era muito do lar. No auge da produção do extrativismo da borracha, a roça era minha, porque o barracão oferecia tudo e a borracha dava para pagar, comprar arroz, comprar feijão, comprar char, que vem a granel, né? Quando começa, né, a fragilidade do extrativismo da borracha, começa a se fazer a roça para complementar, porque aí já não dava mais, né? Aí as mulheres entram em cena trabalhando na roça.
No próximo capítulo de Chico Mendes, A Voz Que Não Cala, vamos conhecer um pouco mais sobre as seringueiras e como essas mulheres resistem ativamente contra o desmatamento da floresta.
A Rádio Brasil de Fato apresentou Chico Mendes, A Voz Que Não Cala. Trabalhadores e trabalhadoras da floresta na resistência contra a pobreza e por direitos. 30 anos após o assassinato do líder seringueiro. Apresentação e produção Sara Fernandes e Danilo Ramos. Edição Daniela Stefano. Trabalhos técnicos Jorge Maia e Adilson Oliveira. Para mais informações e fotos sobre o legado de Chico Mendes, acesse www.brasildefato.com.br.
Após o conteúdo da Rádio Agência Brasil de Fato, vamos fazer uma reflexão sobre a vida com a Monja Coen e a produção do Estúdio Mova sobre fazer o bem.
A vida tem sentidos. Quais os sentidos que você dá à sua vida? Não é um só. Não é só ficar confortável, comer, dormir, reproduzir. Nós humanos temos uma característica um pouco diferente dos outros bichinhos, que nós precisamos de alguma coisa além disto. Só comer, dormir e reproduzir não nos satisfaz completamente, porque temos um processo neurológico muito complicado, que ele quer outras coisas. E ele vai falar dos sentidos. E dos sentidos que dá a vida, ele fala, primeiro, é muito bom fazer o bem. Não é gostoso? Quando a gente faz uma coisa para o outro assim, não é bom? Tem uma atitude, um gesto de carinho, de respeito, de atenção. Cuidar de alguém. Não por obrigação, mas por vontade. É gostoso cuidar. É gostoso fazer o bem. Que hoje a palavra que está tão em moda, tão repetida, ética, né? É o bem pelo bem, sem pedir nada em troca. Eu tenho um livro que vai ser lançado agora em setembro com um professor de São Paulo que chama Clóvis de Barros Filho. E o Clóvis, antes desse livro nosso que chama A Monja e o Professor, ele fez um livro que acabou de ser lançado, chama Shinsetsu. Shinsetsu é uma palavra japonesa que quer dizer bondade, atenção, cuidado. De uma pessoa que cuida a outra. Mas ela não cuida esperando o retorno. Porque a gente, quando cuida, espera retorno, né? Ele contava a seguinte história. Que ele estava em Estocolmo, e ele notou que as pessoas que tinham, era uma faculdade, uma universidade, e que as pessoas que chegavam mais cedo, paravam o carro mais longe. E quando elas entravam na sala, elas sentavam nos lugares mais distantes. E ele ficou muito surpreendido e disse, por que vocês fazem isso? Porque nós queremos que o encontro comece na hora certa. E aqueles que chegam depois vão ter dificuldade de se sentar no meio das filas. Então eles colocavam-se em lugares que facilitava quem chegasse depois. Isso para nós chama-se shinsetsu. É um jeito de cuidado, de carinho e de percepção do todo. E não eu primeiro. Não é engraçado isto? Nós não temos esse hábito, né? Não temos esse treino. Quando eu faço missas memoriais para famílias japonesas, a gente coloca um incensário, que é uma peça arredondada assim, e ela tem cinza dentro, como se fosse areia. E tem palitinhos de incenso. E esses palitinhos de incenso têm que ser colocados em pezinho assim. Quem não está acostumado, chega e põe o dele bem no meio. Aí o outro vai pôr, queima a mão. E eu tenho que explicar para as pessoas, se você é o primeiro a vir, põe o seu bem no fundo. Dê espaço para as outras pessoas que vêm depois, colocar o seu incenso. Não precisa medalha para isso nem nada, é só uma percepção. Será que é benéfico para todos nós? Quando eu saio de mim mesma, e em vez de pensar o que é bom para mim, mas o que é bom para nós. Isso é uma grande mudança que vocês não têm ideia que diferença faz na sua vida, em qualquer lugar que for. Qual, numa casa, foi visitar alguém. A gente não senta na cadeira errada? A gente vai, parece que é mágica, né? Sente onde você quiser. Aí você chega na cadeira do dono da casa, chega lá e senta. Aí já ficam te olhando assim, metida, né? Você nem sabia que a dona da casa parecia tão confortável. É melhor você chegar a visita na sua casa, não, sente aqui. Já fica confortável, aqui é seu lugar, para não pegar o lugar do outro. É mais fácil. Mas não tem lugar do outro, né? Quando eu fui conhecer o professor Hermógenes, que foi um dos pioneiros do yoga aqui no Brasil, ele tinha uma poltrona muito bonita, ele morava no bairro da Viúva, num prédio de apartamentos, e ele tinha uma poltrona muito confortável, que ficava de uma janela, aqui era a janela, ele sentava assim, e ele via os pássaros, indo de manhã e de noite, eles faziam a sua caminhada, um monte de pássaros, né? E quando eu cheguei lá, ele disse, sente-se aqui. E eu me sentei na cadeira dele, eu não sabia, né? Mas era a única poltronona que tinha na casa, e ele pediu para eu sentar lá, eu sentei. E ele falou assim, pois então, aqui que eu vejo os pássaros, e me deixou ver o que ele via. Daí a 2 minutos chegou o aluno dele, monja, não sente aí, a cadeira do professor. Eu falei, tá bom, eu levantei, né? Mas o professor estava rindo, porque foi ele que me pediu para sentar lá. É diferente, não é? Quando você cede o seu lugar. Porque eu quero que você veja o que eu vejo. Você tem uma noção da minha casa, do meu espaço, do mesmo olhar que eu tenho. Isso é uma ternura, é um mimo, é um cuidado, né? Como é que nós perdemos um pouco isso também? De nos cuidarmos melhor. De nos darmos atenção uns aos outros. De perceber qual é a necessidade dessa pessoa agora. Não a minha, mas qual é a necessidade dessa pessoa.
Esse foi o nosso primeiro Web Rebelde Revista. Lembrando que você pode conferir nossos podcasts e programas pelo Google Podcasts, Spotify e também no nosso site www.radiowebrebelde.com.br. Não esqueça também de curtir a Rádio Web Rebelde no Facebook e no Instagram. Mande sua pauta, faça sua sugestão pra gente. Nós encerramos o programa de hoje com o Raul Seixas e sua Ouro de Tolo, do disco Kriga Bandolo, gravado em 1973. Um abraço, camarada, e até a próxima.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo. fosse um sapo. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.